Senhores professores, professoras, queridos vestibulandos, meus irmãos e minhas irmãs, aqui reunidos para a missa dominical e todos quantos nos acompanham pela Rede Pai Eterno. Como um pai ou um pedagogo que fala a uma criança pequena, o Senhor desce à nossa linguagem, mentalidade e costumes para nos explicar as verdades eternas. Neste 28º domingo do tempo comum, serve-se da imagem do banquete para nos ajudar a compreender a felicidade que tem guardada para nós e a responsabilidade que temos na vida presente. Os grandes momentos e acontecimentos da vida estão marcados pelo banquete, uma refeição melhor e festiva. Celebramos com o banquete o aniversário natalício, o batismo, a primeira comunhão, o casamento e outras datas memoráveis. Num banquete, para além da alegria do convívio festivo, toda espécie de fome e sede são saciadas. A Igreja convoca-nos, em nome de Deus, para o banquete semanal de cada domingo e festas. Que acolhimento temos dado a este convite do Senhor, que deseja sentar-nos à sua mesa para nos tornar felizes? Isaías dirige-se ao povo de Deus recém-regressado do cativeiro da Babilônia e anuncia no horizonte dos tempos que Deus vai oferecer a todos um banquete na sua casa. O Senhor preparará um banquete e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor preparou para todos os homens o banquete da felicidade, que se realizará plenamente um dia no céu. Ali já não haverá sofrimento nem lágrimas. Com o salmista cantamos entusiasmados, porque Jesus é o nosso pastor, que prepara para nós no caminhar da vida um maravilhoso alimento e nos repousará, nos fará repousar na sua casa para sempre. Na casa do Senhor habitarei eternamente. São Paulo, na segunda leitura, dizia que aceitava tudo o que fosse preciso para servir Jesus e os cristãos. Se fosse necessário passar fome, não se queixava, e quando tinha o alimento necessário, agradecia a Deus com simplicidade. Ele próprio dizia: sei viver na pobreza e sei viver na abundância. Tudo posso naquele que me conforta. Às vezes, Jesus pode nos pedir um pequeno esforço que parece que nos custa, mas no fundo não custa nada e deixa-nos felizes. alterar os planos do fim de semana para não faltar à missa de domingo, levantar-se um pouco mais cedo para fazer a oração, como foi o caso de hoje, renunciar a algumas horas de descanso para dar catequese ou visitar um enfermo. Às vezes, Deus pede-nos mais, como, por exemplo, dedicar a própria vida ao serviço, mas também isso não é nenhum sacrifício, é uma oferta livre e alegre, como a de São Paulo. Gostaríamos de pedir aos pais das crianças da catequese que se comprometam a sério para que seus filhos venham à missa todos os domingos. E o mesmo digo aos professores e às professoras, a começar deles próprios. Vir à missa é um dever de todos, de cada um de nós, mas mais que um dever, é um direito. As crianças podem, por serem batizadas e estarem no caminho de formação, entrar na catequese, têm o direito de participar na missa dominical, e não há nada nem ninguém que lhes possa retirar esse direito, nem mesmo o desinteresse ou o comodismo dos adultos. Hoje queremos pedir também a Jesus Cristo, por intercessão de sua mãe, que nunca deixemos vazio o nosso lugar à volta da sua mesa. Como filhos rebentos de oliveiras ao redor de sua mesa. E também pedimos que ninguém venha forçado ou de má vontade, mas com enorme alegria e honra sublime de poder conhecer e amar Jesus, para um dia podermos estar com Ele e com o Pai e o Espírito Santo no banquete por toda a eternidade. O Evangelho volta a nos falar novamente de banquete. Jesus contou aos seus discípulos esta parábola, que fala de um rei que mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa de casamento. Mas eles não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, mas eles não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo e outro para os seus negócios. E outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Esta atitude deixou o rei muito triste, e também nós ofendemos a Deus quando desprezamos os seus convites, quando não lhe abrimos a porta do nosso coração. Há pessoas que vivem ocupadas nos seus trabalhos, nos seus pensamentos ou nos seus divertimentos, e não respondem com amor ao amor que Deus lhe tem. Não rezam, não procuram estar com Jesus na Eucaristia, não se arrependem dos seus pecados, não pedem ajuda nas dificuldades, fazem da religião uma simples tradição. Deus convida-nos, insiste muitas vezes, mas continuam indiferentes. E todos nós podemos cair nestes erros. senhores, senhoras, professores, podemos pensar que vivemos muito bem sem Deus, que já temos preocupações suficientes na escola. Deus bem pode esperar. Certa feita perguntei a um rapaz com 15 ou 16 anos se não gostaria de entrar num grupo de catequese com outros jovens da sua mesma idade, para conhecer melhor a Jesus e a fé. E ele respondeu simplesmente que não, nem pensar, porque num dia tinha um treino, no outro dia tinha um jogo, e no dia seguinte uma aula de inglês e outra coisa qualquer. Também nós podemos arranjar desculpas para não amar mais Jesus. Os anos passam, a chama da fé vai diminuindo, o amor arrefecendo e vamos ficando cada vez mais longe dele. E o que é que podemos? Perdemos. E o que é que perdemos? Perdemos o mais importante. Perdemos tudo. Sem Deus, tudo o que temos não vale nada. Por isso, a parábola do Evangelho, aquela cidade, nos diz a parábola, foi destruída como símbolo de que a vida sem Deus, sem o amor de Jesus, é estranha, é triste, é pobre, não tem sentido, não vale nada. Hoje queremos responder a Jesus com toda a sinceridade: Senhor, eu aceito o teu convite, com todo este calor, quero estar contigo. Sinto-me tão feliz quando estou junto de ti, sentado à tua mesa e a ouvir-te falar, a conversar contigo. A tua palavra enche-me de luz, o teu corpo e sangue que recebo na comunhão, enche-me de força e alegria. E todos nós, graças a Deus, podemos dizer, ao menos hoje, que aceitamos o convite de Jesus e já estamos com Ele à sua mesa. Mas também não basta estar fisicamente, não se pode estar com Jesus de qualquer maneira. Precisamos trazer a veste, o traje nupcial, isto é, um coração cheio de amor e contrição. Não podemos estar com Jesus e continuar a ofendê-lo com os nossos pecados. Além disso, não podemos ser frios com Jesus, nem desconfiados, mas simples, disponíveis e livres para tudo que Jesus nos pedir. Com alegria, somos convidados pelo Senhor para uma festa que vai durar toda a eternidade. A Eucaristia é apenas uma antecipação. É indispensável acolher o convite para este banquete, para viver a comunhão com Deus. Dessa comunhão resultará para o ser humano a felicidade total, a vida em abundância. O conhecido escritor francês André Frochard converteu-se um dia ao entrar numa igreja de Paris de haver ali um amigo rezando diante do Santíssimo Sacramento. Ao sair daquela igreja, ele que era ateu, já saiu católico. Não era batizado, nem havia recebido qualquer formação religiosa. Começou a aprender a doutrina cristã das mãos de um bom sacerdote, e tudo o que ouvia enchia-o de alegria. Só uma coisa o surpreendeu: a Eucaristia. Escreveu: "Não é que me parece inacreditável, maravilhava-me que o amor de Deus tivesse encontrado esse meio inaudito de comunicar-se, e sobretudo que tivesse escolhido o pão, que é o alimento do pobre e o alimento preferido das crianças. De todos os dons postos diante de mim, pelo cristianismo, esse era o mais formoso. Deus existe e eu o encontrei."